This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira. Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa, eu sou a Marina. E para começar o programa de hoje, a gente vai ter uma música que é bastante conhecida, provavelmente lembra a infância de muita gente, que é a música Aquarela, do Toquinho. E a letra, ela remete muito à imaginação da criança, né? E é uma música bem nostálgica, que faz lembrar a gente da nossa infância. Essa análise, lembrando, foi feita pela Camila Fernandes. Eu trago as análises de um site. E tudo começou, né, por conta de uma novela na década de 70, época que a TV ainda era preto e branco. A novela era exibida na Rede Globo, que se chamava Fogo Sobre Terra, que tinha também o poeta Vinícius de Moraes como um dos diretores, né? Nessa época, o Vinícius e o Toquinho já eram grandes amigos. E é claro que a trilha sonora da novela, dirigida pelo Vinícius, teria uma música dos dois. E essa parceria artística é bem conhecida, eles já tinham composto juntos mais de 120 canções, gravaram em torno de 25 discos juntos e diversas apresentações foram feitas. Uma das músicas mais famosas deles dois juntos é A Casa, que eu vou tocar depois em seguida aqui para vocês também falar um pouco da análise. E o Toquinho compôs a melodia, né? O Vinícius escreveu a letra. E assim nasceu a música Uma Rosa em Minha Mão. A canção virou trilha da personagem Chica Martins, que era uma mulher que era disputada pelos dois irmãos. E a música tem uma letra bem curtinha que fala sobre alguém que está à procura da felicidade e ainda não conseguiu encontrar o caminho certo. E a versão em italiano, Aquarello, algum tempo depois, no começo da década de 80, o músico italiano Maurício Fabrício veio até o Brasil para trabalhar com o Toquinho. Os dois nunca haviam trabalhado juntos, mas logo de cara o encontro rendeu canções que preencheram 4 discos, né? Além de música que se tornou um sucesso mundial. O Maurício mostrou ao Toquinho uma música que tinha acabado de compor, e o cantor notou que uma parte da melodia era bem parecida com Uma Rosa em Minha Mão. E foi aí que os dois tiveram a ideia de unir essas duas músicas. Assim nasceu a melodia de Aquarela, que é a que a gente conhece hoje. Então, quando ele voltou ao Brasil, depois de todo o sucesso que a música fez na Itália, o Toquinho decidiu gravar uma versão em português. Ele optou por fazer uma tradução literal da letra em italiano e acertou em cheio, né? Pouco tempo depois, a música já se tornou tema de um comercial de TV da marca Faber-Castell. E a propaganda original fez tanto sucesso que a marca investiu em várias outras versões no decorrer dos anos. E é claro que a Aquarela se tornou um fenômeno nacional e é uma das músicas mais sucedidas da carreira do Toquinho. E a letra fala assim, né? Agora que numa folha se qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. A música ela começa falando sobre a capacidade, né? Que só uma criança tem de fazer qualquer coisa se tornar um brinquedo. Numa folha qualquer, sem nada de especial, a imaginação da gente começa a fluir, né? E ele fala assim, corro com um lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faz chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Dá até pra você imaginar a cena de uma criança desenhando. A música descreve, né, os traços que começam sem rumo e aos poucos vão ganhando uma forma. Quem nunca fez, né, 2 riscos no papel e foi correndo pra mostrar pros pais? Um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. É quando algo dá errado, né? Só a imaginação que vai consertar isso pra gente. Então, um pingo de tinta que caiu ali, a pessoa já imaginou uma gaivota voando no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando, Havaí, Pequim, Istambul. Na mente da criança, né? O desenho, ele ganha uma imaginação e ele pode voar para diversos lugares do mundo, é uma sem fronteiras, né? Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. O beijo azul é a linha de encontro entre o céu e o mar. Por meio da imaginação, é possível navegar em ambos, né? Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grenar, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. A letra, ela convida não só a imaginar o desenho, mas a pensar nele como algo vivo, né? Algo que se movimenta. Então, por isso que o autor enfatiza as cores, que são muito importantes no universo infantil. Ele fala também, basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Mais uma vez, né, o músculo destaca o poder da imaginação da criança. O avião que foi desenhado, ele está decolando ou pousando, depende de como a história é contada, né? Ele repete, né, numa folha qualquer, o desenho um navio de partida com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Alguns entendem que a segunda parte da música marca a passagem para a vida adulta, né? E vem mostrar que mesmo com as complexidades da vida adulta, tudo pode ser muito simples se a gente usar a imaginação. De uma América a outra, consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. Ali, logo em frente a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tememos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. A música, ela deixa, né, a imaginação um pouco de lado e começa a falar sobre o futuro, que chega de uma forma inesperada. Diferente da imaginação, esse futuro não pode ser controlado por nós. É o que a gente tem, né? Queremos ou não, o futuro, ele chega para a criança e a criança cresce, né? Esse futuro sobre o qual a gente não tem controle, ele pode ser bom ou ruim. E cabe a nós descobrir nada antes da hora certa, porque ninguém sabe o fim, né? E ele fala assim: vamos todos numa linha passarela, linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Apesar de tudo, né, a letra convida a gente a pensar no caminho da vida como algo belo e positivo. É inevitável que essa imagem se apague com o passar do tempo, né? Então, nas últimas estrofes, a música retorna versos de outras partes e repete o descolorirá, que é o mesmo que desbotará ou perderá a cor, né? A leveza com que ele guia a gente por tema tão profundo na música Aquarela é único. E ele aborda de uma maneira bem poética o ciclo da vida, a passagem do tempo e o valor, né, dos pequenos momentos. Então, eu vou tocar agora para vocês Aquarela do Touquinho.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está.
e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Vocês acabaram de ouvir Aquarela, com um Touquinho. E a próxima música, seguindo o mesmo senso, linha de pensamento, vai ser a música A Canção, do Vinícius de Moraes. E essa também foi feita, essa análise foi feita também pela Camila Fernandes. E é uma das canções infantis mais conhecidas, né, no Brasil. É, a discussão sobre o significado da letra, ele ressurge de tempos em tempos. E que dá ideias a diversos significados. Uma das histórias mais conhecidas diz que o poema, na verdade, se refere ao útero, né, de uma mulher, o primeiro lar de todo ser humano. A teoria até que faz sentido, mas não é a história real. Ela já foi desmentida, né, por Touquinho, que é o cantor que vocês acabaram de ouvir, e amigo pessoal do Vinícius. Outra hipótese afirma que o poema traria na realidade realidade das pessoas em uma situação de rua, né? Descrevendo uma moradia ao relento. Apesar de interessante também, não é o significado verdadeiro. Ao contrário do que muitos pensam, a casa, muito engraçada, não é fruto da imaginação do poeta. Ela existe de verdade e fica no Uruguai, no litoral, em Punta Balenha. Tudo começou, né, quando o artista uruguaio Carlos Paes Villaro visitou, né, Punta Balena pela primeira vez em 58. Encantado com a cidade, Villaro decidiu que era o lugar perfeito, né, para construir o seu ateliê. E no início a casa era apenas um cômodo de lata que foi crescendo aos poucos e dando lugar à madeira. Alguns anos depois, né, o artista começou a cobrir a casa com cimento e moldá-la com as mãos, como se fizesse uma escultura. A casa nunca foi planejada e Villaro escolheu construí-la sozinha, né? Durante cerca de 30 anos, ele foi adicionando cômodos e outros ambientes de acordo com as necessidades que iam surgindo, né? E um desses amigos que foi visitá-lo foi o Vinícius de Moraes. Ele afirmava que cada vez que visitava o amigo, encontrava lá uma casa diferente, sempre maior, mas que nunca estava pronta. E definitivamente era muito engraçada. Então, o poema foi composto e cantado pela primeira vez em uma das viagens de Vinícius à Punta Balena. O escritor criou a letra em homenagem a um amigo Villaro, que é como uma canção de ninar, né, para suas filhas, que ainda eram pequenas. É, a letra original, os últimos versos dizem, mas era feita com pororó, era a casa do Villaro. A palavra, né, pororó, é como uma gíria, pode ser entendida como enrolação, algo que é demorado e sem objetividade. O que faria sentido com o modo que a casa foi construída, né? A casa, ela foi construída à beira de um penhasco e, de fato, quando olhado de frente, até parece ter teto. É, justamente por ter sido moldada com as mãos e toda pintada de branco. A casa também não parece ter paredes, ela parece ser inteira como uma única peça colocada sobre o local. E outras coisas que faltam na casa, de acordo com os versos do poema, se referem justamente ao fato de que durante as visitas do poeta, a casa nunca estava pronta, né? Sempre faltava algo. A música disse que era uma casa muito engraçada, o que já sabemos ser a opinião do Vinícius sobre a construção do amigo. É, hoje, depois de finalizada, ela é um local, parece um grande castelo branco construído à beira da praia. E o Vinícius de Moraes, ele era um poeta, um escritor, um músico e um diplomata. Ele passou a maior parte da vida dele vivendo no Rio de Janeiro, mas também viveu em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. É, além de ser famoso, né, por ser alguns dos maiores sonetos da língua portuguesa, o poeta também é conhecido pela forma criativa, né, de usar metáforas e outras figuras de linguagem nas suas canções. Então, vou tocar para vocês agora A Casa, do Vinícius de Moraes.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos.
Vocês acabaram de ouvir A Casa, do Vinícius de Moraes, é uma música bem curtinha. E agora, mudando completamente de ritmo e de estilo, eu vou falar para vocês da... Essa análise ela foi feita pelo Matheus Pereira Silveira e é da música da Cássia Eller, né? Malandragem. E é uma das músicas mais conhecidas do pop rock nacional do Brasil. E ela é uma das cantoras também mais conhecidas, foi um dos maiores sucessos dela. E a música não foi feita para o repertório, né, da Cássia. No começo, os compositores, né, Cazuza e Frejá, tinham outra personalidade em mente para interpretar esse futuro hit. A música, então, não foi feita para ela, e sim para Ângela Rorô. Apesar de pertencer à mesma geração, né, de grandes ícones da música nacional, o Cazuza e a Cássia Eller não eram muito próximos. Os encontros entre os dois eram ocasionais, isso deve muito a momentos diferentes que eles viviam na carreira, né? Enquanto a Cássia começou a se destacar no final dos anos 80, o Cazuza já era um nome consolidado no mundo musical, né? Conhecido pelo seu estilo irreverente e por ser um compositor poético e genial, né? Outras pessoas mais próximas do Cazuza estava a Ângela Rorô. Então, a cantora com quem ele conviveu e mantinha uma bela amizade. E por admirar, né, o seu espírito e energia, o compositor decidiu fazer uma canção para homenageá-la. Pensando em traços mais sensíveis que a Ângela guardava, por trás de tanta força, ele escreveu a letra Malandragem, que fala assim: eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Empolgado com a criação, o Cazuza ligou para o Frejá, né, que colaborou com a canção também, fez a melodia. A música estava pronta e era só aguardar a Ângela Rorô aprovar. A resposta não foi a que eles esperavam. A Ângela ligou primeiro para o Frejá, agradecendo os arranjos e alegando que seu repertório para o próximo disco já estava fechado. Já a Cazuza, a intimidade permitiu que ela mandasse a real. Não tinha gostado da letra. Diz ela que era uma garotinha, não passava de uma metáfora, já que ela estava com seus 40 anos, e que não se identificava com aquele trecho. Mesmo assim, eles guardaram a canção esperando que, quem sabe, um dia mudasse a letra e gravasse no futuro. Infelizmente, o Cazuza faleceu em 1990 e não chegou a ver a sua obra se tornar um dos maiores sucessos do rock nacional, né? E é claro que a composição não ficaria guardada para sempre. Quando foi nos anos 90, os produtores do novo disco da Cássia entraram em contato com o Frejá para saber se ele tinha alguma música disponível, né? E o músico relatou de Malandragem. Ele retornou o contato com a Ângela para saber se ela tinha intenção de utilizar a composição. Ela recusou e a canção foi gravada então pela Cássia, que imprimiu totalmente a sua personalidade, né, naquela música e se tornou um sucesso. Não só naquela época como hoje. Com tanta aclamação, a Rorô reconheceu o valor da composição feita por seu amigo e ficou maravilhada com a combinação da letra com a voz da Cássia, né? Ela era tímida fora dos palcos e se transformava em uma figura totalmente diferente quando cantava, né? Então, assim, bem talentosa e versátil, ela deixou claro que se via mais como uma intérprete do que uma compositora. Ela trazia influência de diversos artistas, Ela se consolidou a dar voz e letras compostas por grandes nomes, como a Marisa Monte, Renato Russo, Cazuza, Caetano Veloso. E vou tocar agora para vocês. Pena que ela teve uma carreira tão breve, né? Porque ela faleceu. E também outra canção bastante conhecida dela é All Star, que faz referência ao tênis, né? Que eles ambos não tiravam dos pés, tanto ela como o Nando Reis. E foi um dos hits também da Cássia. Então a gente vai ouvir agora Malandragem, na voz da Cássia Eller.
Sabe, eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de eu sou o poeta e não aprendi a amar. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco o cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro como meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar.
Acabaram de ouvir Malandragem, da Cássia Eller. E para finalizar, nossa última música vai ser uma música bastante importante na trajetória do Legião Urbana. Ela foi escrita pelo Renato Russo e foi lançada no primeiro disco, né, da banda, em 1985. E a música é Ainda é Cedo. Essa análise ela foi feita pela Érica Freire. Como sempre, né, as composições do Renato sempre são cheias de reflexões e críticas e questionamento. Então, essa música ela foi lançada no primeiro álbum. Os Garotos, né, de Brasília já mostravam seu potencial em sucesso com Será, Geração Coca-Cola, Saudades e Ainda é Cedo, né? Uma das teorias levantadas por alguns é que o Renato teria feito uma letra sobre o vício em cocaína, né? De fato, ele sofria por conta do uso das drogas e bebidas, como muitos roqueiros, né, naquela época. Porém, Ainda é Cedo fala sobre um relacionamento que não deu certo, por conta das diferenças de personalidades e nos objetivos, né, do casal. Esse é um tema central que a gente pode identificar ao ler a letra, porém, é importante falar que toda obra de arte é livre para cada um interpretar, né? Então, antes de assumir a sua homossexualidade, o Renato se relacionou com mulheres quando jovem, e é possível que a menina retratada na música seja Suzy, que foi uma grande amiga da época de escola do Renato, em que ele teve um relacionamento amoroso, né? Quem contou esses detalhes foi a irmã do músico, a Carmen Teresa Manfredini, em uma entrevista. Ela disse ainda que Suzy e o Renato faziam várias coisas juntos e tinham muito em comum. Então, não há fontes que comprovem que a letra de fato seja inspiração em relação a Suzy. E muitos associam o Renato, que teria sido Ainda é Cedo, para a amiga Aninha, que aparece no filme Somos Tão Jovens. Acontece que essa personagem não existiu, né, na vida real, só foi no filme. E na mesma matéria também fala sobre os filmes Somos Tão Jovens. O vocalista da Plebe Rude, Felipe Siebra, comenta que a música teria inspirado em uma ex-namorada de Ico Euro Preto, que era o ex-guitarrista do Legião Urbana. Então, enquanto a menina fazia muitos planos, o Renato, que podemos compreender como personagem central da música, não tinha muita pretensão a não ser viver o agora. Ele só queria ficar de boa na companhia dela, né? Por conta da data de lançamento, que foi em 85, se imagina que o Renato ainda tinha muitas dúvidas se deveria ou não expor a orientação sexual dele, né? E se viu, na letra fala assim, né? Mais egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou e não quis me separar. Na próxima estrofe, ele ilustra bem quantos os dois estavam solteiros, solitários e perdidos, e ainda em busca, né, de um autoconhecimento. Que é compreensível, né, quando a gente está nessa fase jovem da vida. Ela fala assim, ela também estava perdida, por isso se agarrava a mim também, e eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. Por conta das suas carências, né, era como se um separasse do outro. Até que chegou um dia que a menina acorda, vê que a relação não vai pra frente, e que ela quer mais, e ele parece perdido, e não quer tomar nenhuma decisão, né. Então ela termina algo que ela considera nunca ter existido. Essa parte fala muito sobre as relações líquidas, né, da modernidade, onde não há uma responsabilidade, ninguém se assume. E a letra fala assim, sei que ela terminou o que eu não comecei e o que ela descobriu e o que eu aprendi também eu sei. Ela falou, você tem medo. Aí eu disse, quem tem medo é você. Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém. Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você, vamos dar um tempo. Aí um dia a gente se vê. A música, ela finaliza, né, com a ideia de uma breve discussão, esse diálogo, em que ela coloca um ponto final na relação por não saber mais o que ela sente, né? Então, para finalizar o programa, eu vou tocar essa música do Legião Urbana para vocês, Ainda é Cedo.
Eu dizia ainda assim. cedo, cedo. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Oh, eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Oh, eu dizia ainda é cedo.
Vocês acabaram de ouvir Ainda é Cedo, do Legião Urbana, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana!